Março, Dia do Pediatra e Dia Nacional de Previsão de Acidentes do Trabalho. Olha, no mercado financeiro, o dólar hoje encerrou R$ 5,13, o euro R$ 5,83 e o ouro R$ 656,03. Um policial militar foi preso depois de se envolver em um acidente de trânsito e atirar contra as pessoas que estavam num veículo aqui em Salvador. Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu na noite de domingo na Avenida Paralela. Dois carros se envolveram na batida e o do policial e outro veículo onde estavam duas pessoas. Após a colisão, houve uma discussão e o PM sacou a arma. O motorista e o carona do veículo conseguiram fugir a pé e não foram baleados. Eles pediram ajuda a uma viatura da Polícia Militar que passava ao local. Ao prender o suspeito de cometer os disparos, os policiais descobriram que se tratava de um colega lotado na 22º Batalhão de Cajazeiras. Ele foi levado para o Central de Flagrantes. Não teve o nome divulgado.
A convenção da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV na Bahia, tem até o próximo sábado para resolver um imbróglio interno envolvendo uma das candidaturas da federação. Segundo informações, o nome do vereador de Salvador, André Fraga, para candidato a deputado estadual, não tem agradado a os outros dois partidos da federação. De acordo com uma fonte, nem o PT nem o PCdoB querem o nome dele na chapa, tanto por ele ser aliado político do ex-prefeito de Salvador e pré-candidato da oposição ao governo da Bahia, quanto por seus posicionamentos como independente na Câmara Municipal de Salvador. Apesar da resistência, o PV deve tentar resolver o impasse até o dia da convenção, para evitar um desgaste público. Caso não haja acordo, no entanto, o partido deve homologar o nome do vereador que já havia sido convidado pela legenda e levar a disputa para a Justiça Eleitoral. Bem, o André Fraga é vereador de Salvador. Ele faz parte dessa federação que envolve a IPT, PCdoB e o PV, que é o Partido Verde na Bahia. Ele realmente embora o PT, PCdoB e PV faça parte de uma federação, ele é um vereador que dá apoio ao grupo ligado à Prefeitura de Salvador, particularmente aos projetos do prefeito Bruno Reis e companhia. Mas ele é o único original ligado à área do movimento do Partido Verde, no sentido de que ele é da área ambiental desde os tempos de estudantes. Um grupo de deputados, né, que foram o PV o ano passado, virou uma espécie de barriga de aluguel. Né? Só ficou ele, o único originário de Partido Verde ligado ao movimento realmente, ele inclusive é engenheiro ambiental, e enxertou um monte de outros políticos que veio de outros lugares, que não tem nada a ver com o movimento ambiental, é simplesmente isso. E agora, esses estão meio que sentindo ameaçado por ele, por André Fraga, que teve uma votação muito significativa para vereador. E agora a federação diz assim, estão trabalhando para que ele não entre. Ou seja, o Partido Verde não terá absolutamente ninguém verde, se por acaso André Fraga não receber essa legenda. Porque se ele não recebe a legenda, ele não tem como ser candidato a deputado, entendeu? Ele é vereador, não seria. Então vai ser assim. Caso isso aconteça, o Partido Verde, embora esteja Partido Verde, ele não tem nada de verde nos seus representantes legais, né? Porque simplesmente o único que representava de forma efetiva o Partido Verde está sendo, pelo menos é o que se diz, que na última reunião que teve, salvo engano, no domingo, estão querendo excluir. Então é só uma barriga de aluguel se isso realmente acontecer, o PV, e não mais um partido comprometido com o movimento ambientalista. Bem, são 6:15, 6:15. Fábio hoje está com a gente aí? Chama aí pra gente, por gentileza, veja aí se ele já está conosco aqui, enquanto eu tento localizar aqui.
Fábio, boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
À disposição de vocês.
Vamos lá, Fábio. Hoje a gente vai falar sobre a preparação para a aposentadoria nas organizações. A aposentadoria é uma instituição em extinção? O que mudou?
Maravilha. Primeiro, boa noite aí, devido e adequado. Boa noite, Luiz Henrique. Boa noite, Yasmin. Boa noite, ouvintes. Esse é um tema dos mais ricos, porque eu não sei se está claro hoje para a população brasileira, Mas o Brasil teve uma... A nossa pirâmide etária mudou de cabeça para baixo. Nós éramos país dos jovens e hoje, na verdade, é um dos países onde há mais população a partir de 50, 60 anos. Com isso, Dona Yasmin, imagine que na minha geração, na geração de Luiz Henrique de Guimarães, o raciocínio da aposentadoria era: eu me aposento aos 60, aos 60 eu paro de trabalhar. Então o raciocínio era uma linha de tempo onde tinha uma época de estudar, depois tinha uma época de trabalhar, e só quando eu me aposentava eu ia curtir a vida. E em regra geral as pessoas tinham uma única carreira, elas faziam a mesma coisa a vida toda, muitas vezes na mesma organização. Então a pessoa entrava no Banco Brasil, morria no Banco Brasil. Entrava na Petrobras, morria na Petrobras. Então, quando a gente traz que a aposentadoria com provocação é instituição em extinção, é porque, na verdade, aquela aposentadoria tradicional, ela morreu. Eu, daqui a 6 anos, eu faço 60 anos. E talvez vai ser um dos meus melhores períodos profissionais. Minha sócia tem 79 anos, Maísa, manda um abraço para ela, que está totalmente nativa. E ela já teve, eu diria que no mínimo, uns 4 ciclos de carreira. Então, de uma certa forma, hoje se coloca que os 60 de hoje são os 40 de ontem, os 80 de hoje são os 60 de ontem, e nós já temos muitos casos, além de muitas pessoas ingressando na universidade para fazer uma nova graduação, às vezes totalmente diferente daquela graduação inicial, casos de um filho de 70 anos entregando um diploma para uma mãe de 100 anos, é um caso real. Então, de uma certa forma, mudou muito. Primeiro, além da necessidade, as pessoas hoje muito dificilmente conseguem viver, manter um padrão de vida com sua aposentadoria, então elas acabam precisando trabalhar. A própria ideia da longevidade, nós já temos várias pessoas que estão entre nós que irão viver 150 anos, tomara, Dona Yasmin, que você seja uma delas.
Amém.
Eu acho difícil que eu, Luiz Henrique, e com a gente viva 150 anos, mas hoje é natural se pensar nisso, principalmente gerações mais jovens. Então, a longevidade, a longevidade, que é você poder ter uma vida ativa, ela é uma realidade. Com isso, muitas vezes, aos 60, você, na verdade, está começando uma nova vida, começando um novo ciclo de carreira, fazendo uma transição de carreira, às vezes, radical. Alguém que foi servidor público a vida toda, vira empreendedor. Alguém que, muitas vezes, teve atividade de contador e cria uma banda e vira artista, porque era um sonho que tinha. E por aí vai, né? E por aí vai. Então, de uma certa forma, aquela aposentadoria tradicional, que aos 60 eu morria para a vida produtiva, e em regra geral morria logo depois, aos 70, alguma coisa nessa linha, então de uma certa forma eu me aposentava e já estava perto ali de bater as botas, como se diz na linguagem mais formal e popular, ela mudou radicalmente. Né? Eu posso dar um exemplo prático: meu pai, aos 84 anos, mesmo como voluntário, ele tem uma atividade intensa como médico, voluntário em comunidades. Hoje ele já teve 2 reuniões ligadas a eleições, campanha política, pela atividade que ele tem nessa área. Então, de uma certa forma, é importante que as pessoas entendam, fora que as mudanças são tão grandes, e a gente aí pode falar um pouco sobre isso também, mas que a pessoa precisa planejar essa aposentadoria, seja por aspectos financeiros, saúde, qualidade de vida ou da própria carreira.
Certo. E como funcionam os programas de preparação de aposentadoria nas organizações? Isso precisa ser revisto? Como é que funciona?
Maravilha. Olha, eu não me lembro agora o ano exato, mas eu posso lembrar, isso já tem muitos anos, talvez 10, talvez até mais. Eu me lembro de palestras que eu já fiz em programas, o nome era PPA. Algumas empresas ainda usam esse nome. Programa de Preparação para a Aposentadoria, programas como a Petrobras e de outras empresas. E a gente percebia que o tom desses programas, infelizmente algumas empresas ainda mantêm isso, era um tom muito assim: olha, a morte está perto de chegar. É do tipo assim: olha, acabou, agora você vai poder curtir a vida, não pense mais em trabalho, vá ser vovô, vá ser vovó, né? Um parabéns aí, mais do que redobrados. Semana passada tivemos aí, me lembro agora, foi domingo, né? Ontem, o Dia dos Avós. Então, de uma certa... Ou você pode talvez ser voluntário, pode, como não é da sua época, mas tinha, umas brincadeiras de criança que a gente dizia, fulano é café com leite. É como se a pessoa, de uma certa forma, não era tratado de fato como algo. Olha, você precisa se planejar muito financeiramente, porque você vai ter uma queda de renda. É, você pode ter uma nova carreira, você é alguém maduro, você é alguém muito experiente, então você tem muito a contribuir, seja na atividade que você faz ou até em outras atividades. Então, de uma certa forma, eu diria para você, sem medo de errar, que os programas de preparação para consultoria das empresas precisam ser muito revistos, precisam ser reinventados. Primeiro porque eles começam muito tarde. Imagine, Yasmin, você com 30 anos de profissão, trabalhando na mesma instituição, fazendo a mesma coisa, e eu só começo a trabalhar isso com você faltando um ano ou faltando um mês para você se aposentar. Não vai ter efeito nenhum. Né? É diferente de quando você entrar na instituição, de uma certa forma eu já lhe ajudar a construir um plano de carreira, ou pelo menos 5 anos, 3 anos antes da sua aposentadoria, esse planejamento começar a ser feito. Então, esses programas precisam ser reinventados. Em quando eles acontecem, como eles acontecem, então como eles acontecem, eu posso dar um exemplo de hoje, um programa que nós já fizemos durante já o segundo ano. O Tribunal de Justiça da Bahia tem um programa chamado Prosseguir, recomendo, inclusive, que vocês entrevistem, a pauta maravilhosa, onde eles têm um programa de preparação para a aposentadoria, e eles nos contrataram para fazer talk shows, um bate-papo aberto, falando sobre envelhecimento, longevidade, carreira, aposentadoria, e depois essas pessoas passam para um workshop de 4 dias, onde nós vamos levantar os ativos profissionais dessas pessoas, vamos refletir com elas o que é que mudou e o que é que está mudando em termos de vida e carreira, o que é um planejamento de gestão de carreira, vamos ajudá-las a fazer um plano de ação para construir efetivamente esse novo ciclo de carreira, essa transição de carreira. Então, sem dúvida nenhuma, os programas precisam ser revistos de maneira radical e significativa, entendendo que, sem dúvida nenhuma, aos 60, tem alguém maduro, tem alguém com senioridade que pode fazer ali um ciclo, talvez, dos melhores da sua vida, né? E isso precisa se dar de suporte, né? Principalmente se a pessoa vai fazer uma mudança radical de vida e carreira.
Ô, Fábio, eu não sei se isso ainda acontece muito, mas antigamente, a partir dos 50, empresas não queriam contratar, né? É, as pessoas mais maduras e tudo. Isso já mudou no mercado ou ainda muito continua bom. Isso?
Muito bom sua pergunta. Veja bem, os nomes são horrorosos para isso que você acabou de perguntar. Isso se chama etarismo, ageísmo, idadismo, que é o preconceito etário. Preconceito etário, antes de mais nada, está na sociedade. Né? As mulheres sofrem bastante com isso. É o medo de envelhecer. É aquela ideia de dizer assim, não vou pegar a fila dos 60 a mais, porque ali eu me tornei idoso. Tá? Se vocês olharem, inclusive, o símbolo dos 60 a mais da terceira idade mudou na ONU. Era um símbolo de alguém ali de bengala, parecendo que ia morrer, e hoje tem um outro símbolo. Basta procurar aí na internet, nossos ouvintes vão ver. Então, de uma certa forma, esse preconceito ainda existe, é muito forte. Muitas empresas, inclusive, além da questão etária, associam que esses profissionais se tornaram caros. Muitas vezes eles entendem que esse profissional está desatualizado, que esse profissional é resistente à mudança e ao novo, é um profissional difícil convivência com as novas gerações. Lembrando que aí, pela primeira vez na história do mundo, nós temos 4 a 5 diferentes gerações atuando nas empresas. Então, você tem razão, sua pergunta cabe, é perfeita. O preconceito ainda é grande. E quando a gente fala, inclusive, de preparação de aposentadoria e traz esses temas, é exatamente para mostrar o contrário, que nenhuma empresa vai sustentar só com pessoas jovens. Por isso que a gente defende a diversidade geracional. Ao mesmo tempo, esse público de 50 a mais, e como Maísa diz, principalmente 60 a mais, 70 a mais, é o público que tem que ser retrabalhado. Muitas vezes você vai mudar a forma de relação ao trabalho, muitas vezes você vai partir para o tempo parcial, você vai, em vez de ter a CLT, a famosa carteira de trabalho, um relacionamento com pessoa jurídica, ele muitas vezes passa a ser um mentor na sua instituição, que é alguém que acumulou muita experiência para ajudar na formação de pessoas que estão ali ingressando, iniciando a carreira. Então você precisa, além de não ter preconceito, até porque todos nós envelhecemos, se a gente não envelhecer é porque morreu, então envelhecer é vida, é experiência, as empresas, as organizações precisam rever como tratar esse público e como perceber que esse público é estratégico. Seja, Yasmin, dentro do negócio ou fora do negócio. Qualquer empresa que for pensar seu negócio precisa pensar nos 60 a mais. Eu fui há uns 15 dias atrás à Casa Cor, que é um espaço fantástico, ligado a toda o que há de prática de referência na arquitetura, na decoração, no design de interiores, e tem lá, patrocinado pela Quali Vida, que é uma empresa de home care, um espaço chamado Casa Cura, que é um espaço totalmente voltado para alguém da terceira idade. Então o banheiro é diferente, a cama é diferente, tem um sistema que se tiver qualquer situação, ele chega, ele dá um sinal para poder alertar que isso aconteceu. Está inaugurando, acho que agora 6 de agosto, lá o Retiro São Francisco, que é um hospital muito voltado para essa questão da terceira idade, tá? Inclusive tendo como diretor Fábio Vilas Boas, uma série de empresários investindo nisso. Então, terceira idade é o que a gente chama de economia prateada, é o PIB do cabelo branco. E geração prateada é exatamente quando a gente se trata dos 50 a mais pelos cabelos prateados, pelos cabelos cinzas. Então, sua pergunta cabe e o preconceito ainda é muito grande, às vezes da gente com a gente mesmo. É como se eu dissesse assim, meu Deus, eu quero viver a síndrome do Peter Pan, eternamente jovem. Não entendendo que o envelhecimento é algo natural, que a gente precisa saber lidar com isso e tirar a vantagem disso no bom sentido.
Indo nesse caminho, quais são os pontos de atenção para o profissional de 50 a mais em termos de vida e de carreira?
Olha, primeiro que muitas vezes ele não teve chance de equilibrar a vida e carreira. Então eu digo que equilíbrio é muito perfeito ali, a balança, mas ter um olhar mais cuidadoso dessa harmonia entre vida e carreira. Então, nossa geração é uma geração que muitas vezes não cuidava de saúde, não tinha qualidade de vida, não era presente, às vezes, em aspectos pessoais, familiares. Então, ele tem a chance aí de, pela primeira vez, às vezes, equilibrar um pouco mais. Então, não adianta, a não ser que ele tenha essa necessidade, dele manter ali um ritmo alucinante, se ele, quem sabe, tenha condições de equilibrar. Segundo elemento é que ele precisa entender que a atualização é fundamental. E aí nós estamos falando de competências técnicas, nós estamos falando de cultura geral, nós estamos falando de competências comportamentais. Então, diferente do passado, que você, o mesmo drive do início de carreira ali levava até o final, lhe sustentava, hoje você precisa se reinventar 2, 3 vezes durante a carreira. Então, ele precisa criar um investimento ali constante, focado, metódico, sistemático, no seu autodesenvolvimento. Através de eventos, cursos, grupos de pesquisa, o que for, né? Confrarias, o que for, né? Às vezes fazendo atividades fora um pouco da caixa, então o cara vai fazer uma aula de teatro, vai ter um hobby ligado a pular de paraquedas, seja o que for, uma atividade voluntária que faz com que ele se desenvolva. O outro aspecto é ele precisa ter um olhar para ele de valorização. Em vez daquele olhar, estou velho, não sei fazer mais nada, sirvo para mais nada, é o contrário. Poxa, eu estou maduro, eu estou muito mais preparado do que eu estava há 20 anos atrás. Eu sou um profissional que eu acumulei uma bagagem de vida e profissional. E aí ele precisa fazer um mapeamento dos seus ativos profissionais. Quem é Fábio Rocha hoje aos 54 anos? O que é que ele acumulou? O que é que ele tem hoje? Para aí sim ele traçar um planejamento de carreira em cima desse acúmulo. Então são uma série de pontos de atenção que vão ajudá-lo muitas vezes a ver que alternativas são essas de carreira, que transição de carreira que ele precisa fazer, que reposicionamento da imagem dele, como talvez muitas vezes cuidar mais da sua marca e da sua geracionamento. Ou seja, aos 50 a mais você tem mais tempo. Se você tem, tem menos tempo, me perdoe, aos 50 a mais você tem menos tempo. Se você tem menos tempo, você precisa ser muito mais cuidadoso, muito mais criterioso, planejar, porque não dá mais para errar. Diferente do passado, que você podia errar e corrigir, agora um erro pode realmente, além de destruir o seu passado, prejudicar o seu futuro, o seu resto de vida e carreira, que às vezes, Yasmin, são muitos anos. Alguém que se apresenta com 60 ainda tem, às vezes, mais 15, 20 anos de vida produtiva. Alguém que muitas vezes vai mudar uma carreira aos 50 ainda tem 30 anos. Então é muito tempo. E o olhar precisa ser completamente diferente do que nos venderam na nossa geração. E você se aposentava e você ali acabava para a vida, acabava para a sua carreira.
Estagnava, né?
Exatamente.
E de alguma forma geral, tem mais alguma dica para esse público 50 a mais?
Olha, o conselho é ele ter um outro olhar sobre ele. Porque se você não tem um outro olhar sobre você, não é o outro que vai valorizar. Então é você muitas vezes sim conviver com diferentes gerações, evitar esse preconceito, os gostos, comportamentos, os projetos de vida são outros, então conviver com as novas gerações e manter atualizado, mas principalmente olhar para os seus cabelos brancos com orgulho, né? Onde sua autoestima seja valorizada, porque automaticamente você é alguém que acumulou uma experiência, acumulou uma bagagem e você tem muito que contribuir com toda a experiência de vida e carreira, seja na carreira atual ou em outras carreiras que você vai desenhar.
Beleza, então, Fábio, obrigado, meu amigo. Próxima segunda-feira a gente está de volta aqui com mais informações importantes e relevantes para o nosso programa. Um grande abraço.
Um abraço
para vocês, boa semana E até segunda-feira.
Tudo até bom. Segunda-feira, um abraço.
6:30, a gente vai no bloco comercial e volta já, já, rapidinho. A gente está de volta aqui na Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Boa noite, 6:33, 6:33, boa noite, você está no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1, muito boa noite para você que está acompanhando a gente através do nosso canal do YouTube, nosso muito obrigado. Gente, um farmacêutico que também trabalhava como mototaxista foi vítima de um latrocínio durante uma abordagem criminosa em Lauro de Freitas, no município da região metropolitana de Salvador. Segundo informações de agentes da Polícia Civil, os criminosos assassinaram o farmacêutico com disparos de arma de fogo e logo em seguida fugiram com a moto que o homem dirigia. Antes, ainda de acordo com a Polícia Civil, uma viatura da Polícia Militar foi acionada após moradores relatarem que o homem havia sido baleado na região do bairro de Areia Branca. Ao chegar no local, os agentes encontraram a vítima identificada como Jocélio Peçanha Almeida Júnior e acionaram o socorro para prestar atendimento. A vítima, de 43 anos, chegou a ser encaminhada para a unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. O caso está sendo investigado pela 27ª Delegacia Territorial de Tinga e realiza diligências para esclarecer as circunstâncias do crime. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas publicou uma nota lamentando a morte do homem que atuava como farmacêutico no bairro de Areia Branca. Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade e desejamos forças familiares e amigos por essa perda irreparável. Foi o que colocou a nota aí da gestão municipal, mais uma vítima da violência no estado.
O Hospital da Bahia programou demitir nos próximos dias toda a equipe técnica de diagnóstico por imagens, de acordo com a denúncia do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Radiologia do Estado e a Comissão Unificada de Profissionais de Imagem. A unidade de saúde planejou os desligamentos para agosto e já notificou as entidades de classe. Ao todo, são 33 profissionais, incluindo técnicos, tecnólogos e biomédicos. Na avaliação das entidades, o objetivo do hospital é substituir profissionais especializados com anos de casa por um modelo de contratação via pejotização e a
pejotização.
Isso, obrigada. E a terceirização de irresponsabilidade. Além disso, de acordo com a nota divulgada pela Sindimagens, Imagens, o hospital planeja operar equipamentos de alta complexidade, a exemplos de tomografia computadorizada e ressonância magnética, por meio de controle remoto computadorizado, comandado por operadores que estão em outros estados.
A família da advogada Cláudia Félix de Oliveira, de 51 anos, assassinada a tiros dentro de casa em Tororó, no sul da Bahia, foi alvo de extorsão antes do crime que aconteceu na madrugada deste sábado. Segundo apurações, as investigações apontam que um grupo de pessoas ameaçava os familiares da advogada para cobrar uma dívida atribuída a um parente dela. Durante as investigações, a polícia apurou que os suspeitos chegaram a obrigar a família a transferir dois veículos como forma de pagamento. O caso levou os familiares a registrarem um boletim de ocorrência por extorsão na Delegacia Territorial de Itabuna antes do assassinato. Ainda, conforme informações passadas pela delegacia da cidade, imagens das câmeras de segurança mostraram que os criminosos monitoraram a casa da advogada nos dias que antecederam o crime. A investigação também revelou que Cláudia chegou a ligar para a polícia militar na madrugada de sábado, pouco antes dos suspeitos invadirem o imóvel. De acordo com a polícia, homens armados entraram no imóvel e fizeram diversos disparos contra a advogada, que morreu no local. Após o crime, os suspeitos fugiram. Equipes da Polícia Civil e Militar estiveram na casa e o Serviço de Atendimento Móvel SAMU constatou a morte da vítima. O corpo de Cláudia foi sepultado no domingo na cidade de Itapetinga. A Ordem dos Advogados do Brasil e Subseção de Itapetinga lamentaram a morte da advogada, classificaram o caso como um bárbaro homicídio e informaram que acompanham as investigações. A entidade também pediu celeridade na apuração do crime junto à Secretaria da Segurança Pública da Bahia.
A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, abriu inscrição para 60 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional voltada exclusivamente para mulheres. A capacitação contempla cursos em mecânica de refrigeração e climatização residencial e mecânica eletricista de automóveis, com 30 vagas cada por meio do programa Trilha Mulher Salvador. As aulas serão presenciais no Senai Dentezeiro entre o dia 4 de agosto e 6 de outubro, com carga horária de 180 horas, além da gratuidade, as participantes terão direito a certificado e auxílio transporte.
Uma carreta carregada com soja acabou destruída por um incêndio no final da tarde do domingo em um trecho da BR-135 em Formosa do Rio Preto, no extremo oeste da Bahia. O fogo provocou explosões e interditou a rodovia por quase uma hora. Segundo informações, imagens que foram compartilhadas nas redes sociais mostram uma coluna de fumaça visível de diferentes pontos da cidade. As chamas se alastraram rápido e consumiram o veículo, enquanto sucessivas explosões chamaram a atenção de motoristas e moradores da região. Apenas o motorista estava na carreta no momento do incêndio. Ele conseguiu deixar os veículos antes que as chamas se intensificassem e não sofreu ferimentos. Por medida de segurança, o tráfego na BR-135 foi interrompido para permitir a atuação das equipes responsáveis pelo atendimento à ocorrência e evitar riscos aos motoristas que passavam pelo local. A circulação de veículos foi normalizada cerca de uma hora depois. Até o início dessa segunda-feira, não havia informações sobre as causas do incêndio.
Uma batida entre dois ônibus que transportavam rodoviários deixou 11 pessoas feridas na manhã desta segunda-feira na região da San Martín, em Salvador. Os coletivos faziam deslocamento de cerca de 35 funcionários para a garagem. Dos 11 feridos, apenas 6 aceitaram atendimento médico. 4 deles foram encaminhados para a unidade de pronto-socorro de San Martín e não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. O supervisor operacional da Integra, Dom Gonzaga, afirmou que, apesar do susto, todos os envolvidos passam bem. Segundo a Integra, os rodoviários envolvidos não retornarão ao trabalho nesta segunda-feira e serão substituídos por outros funcionários. A empresa informou que a operação do veículo do transporte público não será afetada e que a população não será prejudicada com o afastamento dos trabalhadores. A causa do acidente ainda não foi divulgada.
A Justiça baiana manteve a prisão preventiva do ex-deputado federal Udurico Alencar Pinto, conhecido como Udurico Júnior. A decisão ocorreu agora em junho e negou o pedido de liberdade provisória solicitada pela defesa do réu. O autor da negativa foi o juiz Otaviano Andrade Sobrinho, da primeira vara criminal de Eunápolis, na Costa do Descobrimento. Essa decisão ocorreu agora no último dia 23 de julho, portanto, semana passada. O ex-parlamentar foi preso em abril deste ano durante a Operação Duas Rodas, deflagrada pelo Ministério Público da Bahia sob acusação de organização criminosa e corrupção envolvendo a fuga de 16 detentos no conjunto penal de Eunápolis. De acordo com as investigações, o Udurico Júnior negociou com uma organização criminosa o recebimento de R$ 2 milhões para facilitar a fuga em massa ocorrida em dezembro de 2024. Entre os foragidos está o traficante Edinaldo Pereira de Souza, o Dadá, apontado como líder do primeiro comando de Eunápolis, facção com vínculo com o Comando Vermelho. A fuga ocorreu no dia 12 de dezembro, quando um grupo de homens fortemente armados invadiram a carceragem por volta das 23 horas e trocaram tiros com agentes penitenciários no conjunto penal. Na ação criminosa, os acusados conseguiram abrir duas celas, provocando a fuga de 16 internos. O nome Duas Rosas, atribuído à operação, faz referência ao valor estimado da vantagem devida. Ao longo das apurações, verificou-se que a expressão rosa era utilizada de forma codificada para se referir a dinheiro. A ex-diretora do Conjunto Penal de Eunápolis, Jonilma Silva Neres, falou sobre a negociação da facilitação de fuga dos detentos. A investigada, que foi presa ainda em 2025, fez um acordo de delação premiada para dar detalhes sobre a fuga. No depoimento, ela trouxe à tona sua relação com o ex-deputado federal Udurico Júnior, à época no MDB e atualmente filiado ao PSTB, e as negociações com o líder do primeiro comando de Eunápolis, Edinaldo Pereira. Conforme a delação premiada, o Udurico já frequentava a unidade para realizar reuniões a portas fechadas com os detentos, o que era tratado como algo normal pelos colaboradores. O Ministério Público indicou em 2024, quando Jonel foi nomeado diretor de Eunápolis, disse ainda que o Udurico Júnior já possuía forte influência dentro da Secretaria de Administração Penitenciária. Desde a época, a pasta era comandada por indicação do MDB, partido do ex-deputado federal no período. Portanto, está aí o ex-deputado federal Udurico Júnior mantido preso, tá? Por decisão da Justiça.
Um homem de aproximadamente 26 anos foi preso na tarde desta segunda-feira na praia de Piatã, em Salvador. Segundo informações da 32º Batalhão da Polícia Militar, O indivíduo fazia uso de droga no local quando foi surpreendido pelos policiais. A abordagem ocorreu após a equipe que realizava patrulhamento na região sentir o cheiro de maconha vindo do suspeito, que consumia substância na praia. Durante a abordagem, após a consulta da documentação no sistema policial, foi constatado a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele. O homem não ofereceu resistência à prisão e foi encaminhado à delegacia para adoção das medidas cabíveis e o cumprimento da ordem judicial.
O Vitória perdeu para o Remo por 2-0 neste domingo no Mangueirão, em Belém, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado mantém o rubro-negro sem vencer fora de casa nessa edição da competição. O primeiro gol da partida saiu aos 38 minutos do primeiro tempo. Já arriscou de fora da área e contou com a falha do goleiro Lucas Arcanjo para abrir o placar para os donos da casa. Vitória teve boas oportunidades antes de sofrer o gol, principalmente com Tarja e René, mas não conseguiu aproveitar as chances criadas. Na volta do intervalo, o Remo conseguiu aumentar a vantagem aos 9 minutos. Aleph Manga recebeu o passe de Ricardo e finalizou forte para fazer 2-0. Vitória ainda tentou reagir e teve oportunidades para diminuir o prejuízo. Baralha chegou a levar em perigo em uma cabeçada, mas o goleiro Marcelo Rangel fez uma grande defesa. Apesar da derrota, Lucas Arcanjo também realizou intervenções importantes ao longo da partida. Evitou que o placar fosse ainda mais elástico. Com o resultado, o Vitória estacionou nos 26 pontos e caiu para a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro. O time baiano está 5 pontos à frente do Vasco, que abre a zona de rebaixamento. Vamos só para lembrar que na próxima quarta-feira tem Vitória e Palmeiras no Barradão. Apesar dessa falha do Lucas Arcanjo, ele é um goleiro que
é um ótimo goleiro.
Sim, ele tem saldo na casa. Já tirou o Vitória de tantas outras situações de perder o jogo e não pode crucificar o rapaz, afinal é goleiro, né? Essa possibilidade para correr qualquer um. Qualquer goleiro pode acontecer um ato como esse. E normalmente o goleiro só aparece quando ele toma um frango como esse. As grandes defesas são esquecidas de imediato. Mas que bom, pelo menos eu não tenho visto a torcida do Vitória criminalizá-lo, né? Espero que
não,
entenda
que ontem
ele tem.
O Vitória jogou muito mal, né? Teve
de um modo geral.
Mas Vitória fora de casa não é tão bom.
Pois é.
Faz uma ótima partida dentro de casa. Mas fora de casa realmente está devendo
da torcida,
isso.
Né? Faz uma diferença.
Faz
muito
muita
grande.
Diferença, é verdade.
Também teve jogo do Bahia.
Teve. Ontem foi um empate, né? Com clima quente.
O Bahia fez 3, só valeu 1, como é isso?
Seriam 4 gols se não tivesse os impedimentos e não tivesse um gol.
Tá ficando chato o futebol, hein?
Mas Abel é certo. Não é a primeira vez que Abel faz isso com o Bahia. Não só com o Bahia. Tem vários jogos que Abel tem sido criticado. Mas no Bahia ele teve um lance ano passado do Bavi, que ele expulsou o Jean logo no início do jogo. Então, a torcida e o Bahia em si já não gosta de Abel. Quando fala que Abel tá em campo, já sabe que vai ser roubo. Né? Mas ontem foi um clima, foi 1-1 o jogo do Corinthians. Bahia dominou o jogo ontem, teve 3 gols anulados, perdeu o ritmo no segundo tempo. Quando não acertou o gol com o adversário, deixou passar oportunidades de vencer e concorrer direto pelo G5 do Campeonato Baiano. Contra o Corinthians, o técnico Rogério Ceni promoveu uma grande novidade na escalação com a entrada de Alejo, estreando da tarde. Ele estreou ontem, né, no lugar de William José. O atacante argentino fez um dos grandes personagens do jogo ao ter dois gols anulados, sendo um deles o limite pelo novo sistema semiautomático. Rogério Ceni, ele não estava na posição de impedimento, mas Pulga estava com o braço ali.
Não foi só a manga da camisa. Assim.
Foi isso, o ombrozinho aqui, um pedacinho do ombrozinho, como agora é semiautomático, qualquer detalhezinho acaba sendo...
É isso que eu tô te falando, o futebol tá começando a ficar chato demais, né? Tudo, nada pode, né?
Mas o Bahia jogou muito bem ontem.
Eu vi um outro jogo também, não me lembro agora, que passou uma unha do bico do cara, o tal do do impedimento automático.
Semiautomático.
Diz que era impedimento porque passou uma pontinha, o bico,
é,
assim,
da chuteira. Isso aí realmente começou a ficar chato, né?
Fica chato, porque assim, a gente tem um problema sério no quadro de juízes da CBF, isso é uma verdade, há uma incompetência generalizada que ninguém consegue resolver isso. Aí chama o VAR é outro desastre, né? É impressionante. Agora vem isso para cada vez mais comprometer a beleza do futebol, né?
O Corinthians ontem também fez muita cera, viu?
Não pode. Futebol não pode ficar tão chato assim, sabe? Cheio de nada pode, nada aquilo. Ele começa a perder a sua essência, justamente, né? De forma automática, porque não há competência dos homens que gerem o que podem cuidar disso para que a gente possa.
Eu acredito que se tivesse melhores juízes, não precisariam desses trâmites agora.
É verdade. Moradores de pelo menos 9 bairros de Salvador terão fornecimento de energia elétrica interrompido temporariamente amanhã, viu, gente? De acordo com a Neoenergia Coelba, os desligamentos fazem parte do cronograma de manutenção preventiva da rede elétrica. Segundo a concessionária, os serviços têm como objetivo reforçar a segurança das equipes e melhorar a qualidade do fornecimento de energia. As interrupções estão previstas para ocorrer entre 10 e 14, 16 horas, mas podem ser adiadas ou canceladas em caso de condições climáticas desfavoráveis ou por necessidade operacional. Os bairros afetados, atenção, são Fazenda Coutos 3, Itapuã, Paripe, Piripiri, São Rafael, São Tomé de Paripe, Estela Mares e Ilha de Maré. São estes os bairros que estarão amanhã com essa condição de falta de energia para que possa ser feito. Eu já passei, já passou meu bairro. Foi domingo? Foi no sábado ou foi no domingo? Que teve aí de 11, 10 horas a 11 horas da manhã. Foi até, acho que, 1 hora da tarde, alguma coisa assim. Foi sábado ou foi domingo? Um desses dois dias.
Um motorista com sinais de embriaguez foi preso e uma motocicleta com restrição por roubo ou furto foi recuperada durante a operação Respeite a Vida, realizada entre a noite de sábado e a madrugada do domingo em Salvador. A ação, coordenada pela Transalvador com apoio do Grupamento de Operação com Cães da Guarda Civil Municipal, abordou 191 pessoas em blitz montadas na Avenida Jequitibá, nas aproximações da calçada. Entre as principais ocorrências, um condutor de um Senan Nissan Sentra apresentou sinais visíveis de embriaguez ao ser parado na fiscalização. Segundo a Transalvador, ele se recusou a fazer teste do bafômetro e não apresentou documento de identificação. O veículo foi removido para o pátio do órgão municipal, enquanto o motorista foi conduzido ao central de flagrantes, onde foi autuado. Durante a operação, os agentes também interceptaram uma motocicleta Honda CG Titan sem placa de identificação. Após a verificação do chassi, foi constatado que o veículo possuía restrição por furto ou roubo. O condutor foi preso em flagrante pelo crime de receptação e encaminhado juntamente com a motociclista ou com a motocicleta para a Delegacia de Repressão de Furtos e Roubos de Veículo Não Vale de Nazaré. A equipe ainda apresentou atendimento a um acidente de trânsito registrado por volta da meia-noite e 20 na Avenida da França, no Comércio. O motorista envolvido foi avaliado por uma equipe de serviço de atendimento móvel, SAMU, mas não precisou ser levado para uma unidade de saúde.
A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, a SEAP, deflagrou hoje a Operação Angerona 2 no Conjunto Penal de Feira de Santana. A ação foi realizada de forma integrada com a Secretaria da Segurança Pública e o Ministério Público do Estado. Segundo a SEAP, a operação teve como objetivo reforçar a segurança da unidade prisional, levantar informações estratégicas para o aprimoramento das ações de inteligência e ampliar a atuação integrada das forças estaduais no enfrentamento à criminalidade. Entre os principais resultados esperados está o enfraquecimento da capacidade de articulação de organizações criminosas a partir do sistema prisional, sobretudo aquelas com atuação fora das unidades penitenciárias. A operação também busca combater práticas irregulares, como a eventual presença de materiais ilícitos que possam comprometer a ordem e a segurança do estabelecimento penal. A CESAB informou que o balanço da Operação Angerona 2 será divulgado ao longo de hoje, após a conclusão das ações, mas ainda não saiu este balanço.
Temos a previsão diária do clima em Salvador. Na terça-feira, a probabilidade de chuva é de 70%, com máximo de 29 graus. Já na quarta-feira, o índice cai para 50%, com máxima de 30 graus. Já na quinta, a probabilidade de chuva é de 30%, enquanto o termômetro pode alcançar até 32 graus. Já na sexta-feira, a previsão aponta 40% de chance de chuva, no máximo 30 graus. No sábado, a probabilidade sobe para 60%, com temperatura entre 20 e 29 graus. No domingo, a chance de chuva volta a atingir a 70%, com máximo de 29 graus.
O Corpo de Bombeiros retornou na manhã de hoje ao imóvel atingido após um incêndio na Rua Apolinário de Santana, no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador. Um caminhão de combate a incêndio e uma viatura foram deslocados ao local, onde os militares utilizaram mangueiras para realizar uma nova etapa do trabalho de rescaldo e eliminar possíveis focos remanescentes. O incêndio começou entre a noite do sábado e a madrugada do domingo. As chamas chegaram a ser controladas, mas voltaram a se intensificar no fim da manhã de domingo, exigindo uma nova atuação das equipes. Apesar da ocorrência, ninguém ficou ferido. Após controlar o fogo, os bombeiros realizaram o resfriamento da estrutura em vistoria técnica da Defesa Civil de Salvador. Codesal constatou riscos estruturais no imóvel e informou que o caso foi encaminhado ao órgão municipal responsável para a demolição das partes instáveis da cobertura, além de trechos do revestimento das laterais e dos fundos da edificação, onde houve desprendimento de fragmentos. Hoje, as equipes permaneceram no local para garantir que não houvesse reignição das chamas. A área segue isolada devido ao risco de desabamento parcial da estrutura.
Um homem foi preso por policiais do PETO da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar nesta segunda-feira no bairro do Resgate. Segundo informações da PM, o traficante buscava droga na região da Engomadeira para comercializar no Resgate. Durante a abordagem, os policiais apreenderam porções de cocaína, lança-perfume e uma balança de precisão e um bloco com anotações contendo informações relacionadas à movimentação do tráfico de drogas. Nos papéis estavam registrados nome, custos e data de pagamento. O homem e todo o material apreendido foram encaminhados para a central de flagrantes, onde a ocorrência foi registrada e serão adotadas medidas cabíveis.
A Secretaria Municipal da Saúde convocou 41 novos profissionais concursados para reforçar a rede pública de saúde de Salvador. As convocações foram publicadas ao longo dessa semana no Diário Oficial do município. Foram chamados 31 candidatos, outros 10 profissionais já haviam sido convocados anteriormente, totalizando 41 novos servidores. Os convocados são de diferentes áreas, entre elas técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos urologistas, fonoaudiólogos, biólogos, técnicos em laboratório e terapeutas ocupacionais. Parte dos profissionais irão reforçar as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, desde o início das convocações do concurso público 0124, já foram chamados 527 candidatos, dos quais 308 foram nomeados. De acordo com o secretário municipal da Saúde, Rodrigo Alves, a convocação faz parte da estratégia de fortalecimento da rede municipal. Os candidatos convocados devem consultar o Diário Oficial do município para verificar o cronograma de apresentação, a documentação exigida, os exames admissionais e o agendamento da perícia médica.
Morreu na tarde de ontem a idosa de 75 anos que foi atingida por golpes de machado desferido pelo próprio filho no povoado de Conceição de Cima, distrito de Riachão do Guia, em Alagoinhas. Na mesma ocasião, Rafael Camilo, de 42 anos, também atacou outros familiares, entre eles o pai, de 74 anos, e a irmã Jacira, de 51 anos, que morreu no local. O crime ocorreu no dia 12 de julho e segue sendo investigado pela Polícia Militar. Após o ataque, uma ação conjunta das equipes da polícia com a Companhia Independente de Policiamento Especializado no Litoral Norte localizou o esconderijo de Rafael Segundo a polícia, ele reagiu à abordagem, houve troca de tiros e o suspeito morreu. A idosa havia sido socorrida e permaneceu internada em estado grave desde o dia do ataque, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após 15 dias de internação. Com a morte da idosa, o número de vítimas fatais da tragédia familiar sobe para 2. O pai do suspeito sobreviveu ao ataque, enquanto a polícia civil continua investigando as circunstâncias e a movimentação do grupo. O machado utilizado na ação foi apreendido e encaminhado para a perícia.
Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, divulgado na última quinta-feira, voltam a atestar uma triste realidade sobre a insegurança pública para grupos da Bahia. Entre 2024 e 2025, o Estado da Bahia apresentou crescimento em índices de violência motivada por preconceito e discriminação, registrando alta em crimes como racismo, injúria racial e lesão dolosa contra membros da comunidade LGBTQIA+. No âmbito dos crimes raciais, as notificações de racismo subiram 10,7%, saltando de 1.651 para 1.830 ocorrências, enquanto os registros de injúria racial cresceram 9,1%, passando de 778 para 850 casos no período. Acompanhando o avanço dos números absolutos, as taxas estaduais por habitantes também subiram em ambas as tipificações raciais. No caso da injúria racial, a taxa elevou-se de 5,2 para 5,7. Já a taxa correspondente ao crime de racismo subiu de 11,1 para 12,3. Acabou o nosso tempo.
Acabou.
Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Fica com Deus, todo mundo aí. Amanhã a gente está de volta a partir das 18 horas, aqui no Giro de Notícias, na Cardeal FM 106.1. Está chegando Voz do Brasil. Boa noite a todos. Bom descanso. Bom, tchau, Yasmin.
Tchau, boa noite.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026.
Vamos aos destaques do dia.
Estatuto da Igualdade Racial completa 16 anos.
Um marco legal no fornecimento de direitos e geração de oportunidades.
E quem conversa com a gente sobre os avanços da lei é Bárbara Oliveira, secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial.
O Estatuto, ele fez um processo de trazer como responsabilidade para o Estado brasileiro a obrigação de enfrentar o racismo nas suas políticas, nas suas ações.
Proteção no ar.
Na hora de escolher o que as crianças assistem e jogam, a classificação indicativa é a maior aliada de pais e responsáveis.
A classificação indicativa leva em conta se a produção exibe cenas de violência, se há conteúdo sexual ou de nudez, ou se faz uso ou referência a drogas lícitas e ilícitas.
Cultura.
Teatro Amazonas em Manaus e o Teatro da Paz em Belém são reconhecidos como patrimônio cultural do mundo. Luana Karen.
Os teatros passam a figurar juntos na lista do patrimônio mundial cultural da Unesco, com o nome Teatros da Amazônia.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Brasil e Coreia do Sul assinaram 5 memorandos de cooperação nas áreas de educação, energia, tecnologia industrial, atividades espaciais e esportes.
Os documentos foram assinados durante a visita do presidente sul-coreano Lee Jae-myung ao Brasil.
Os dois países vão fortalecer a cooperação em atividades espaciais pacíficas, biocombustíveis e energia limpa, intercâmbio entre universidades e atletas e incentivo à pesquisa e inovação.
Brasil e Coreia do Sul também retomaram as negociações para um acordo comercial entre o país asiático e o Mercosul.
Em 2025, o intercâmbio comercial entre os dois países chegou a 11 bilhões de dólares. O Brasil também abriga a maior comunidade coreana na América Latina.
campanha Julho Verde chama a atenção para a importância do diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço.
Feridas na boca que não cicatrizam, rouquidão persistente e caroços no pescoço são alguns dos sinais que não devem ser ignorados.
Saiba como prevenir a doença na reportagem.
Uma ferida na boca que não cicatriza, rouquidão prolongada ou um caroço no pescoço. Sintomas que muitas vezes são ignorados, mas que podem ser sinais de alerta para o câncer de cabeça e pescoço. Foi o que aconteceu com a aposentada Karina Oliveira Souto, de Brasília. Hoje, em tratamento, ela transforma a própria experiência em um alerta para que outras pessoas não adiem a procura por atendimento.
O câncer não espera. Hoje, quanto mais você descobrir esse diagnóstico mais rápido, melhor sua chance de cura.
Segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, o Brasil deve registrar mais de 780 mil novos casos de câncer por ano até 2028. Desse total, cerca de 40 mil serão de câncer de cabeça e pescoço. O problema é que a maioria ainda é diagnosticada tardiamente. E é justamente para mudar essa realidade que a campanha Julho Verde reforça um alerta. Identificar os sintomas cedo pode aumentar as chances de cura. O câncer de cabeça e pescoço reúne tumores que atingem regiões como boca, garganta, laringe, nariz, tireoide e pele da face e do pescoço. Entre os principais fatores de risco estão o tabagismo, o consumo de bebidas alcoólicas e a infecção persistente pelo HPV. Quando descoberto precocemente, as chances de sucesso do tratamento aumentam e o risco de sequelas diminui, explica Isabela Costa Santos, chefe substituta do setor de cirurgia de cabeça e pescoço do INCA.
É importante a gente entender que quanto mais cedo essa doença é diagnosticada, melhores são os resultados. Em qualquer lugar do mundo, se você pode tratar um tumor no estágio inicial, nós estamos falando de índices de cura muito melhores, né? E altos.
A prevenção passa por hábitos saudáveis, alimentação equilibrada, higiene bucal, prática de atividade física, proteção contra o sol e vacinação contra o HPV, oferecida pelo SUS para crianças e adolescentes na faixa indicada pelo Programa Nacional de Imunizações. E a vacinação é um grande aliado no combate à doença, destaca o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Júlio Tabosa Salles.
Então, a vacinação contra HPV é fundamental para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço, principalmente das doenças laringeais. Precisamos trabalhar isso e fazer de maneira muito efetiva. E isso é fundamental. O Brasil já tem hoje 82%, 83% de cobertura entre as meninas, cerca de 60%, um pouco mais, um pouco menos entre os meninos. Precisamos subir mais o patamar de cobertura entre os homens para que a gente possa chegar naquilo que é ideal.
Ao perceber sintomas persistentes, como feridas na boca que não cicatrizam, rouquidão prolongada, dificuldade para engolir ou caroços no pescoço, a orientação é procurar a unidade básica de saúde mais próxima. Se houver necessidade, o paciente é encaminhado para exames e atendimento especializado. Reportagem Pablo Mundim.
E o Ministério da Saúde publicou portaria que define os 18 medicamentos oncológicos considerados de altíssimo custo para oferta no Sistema Único de Saúde.
A relação abrange fármacos para tratamento de diversos tipos de câncer, como o de mama, pulmão, gástrico, ovário, medula óssea e a leucemia.
A medida determina a forma como o medicamento será apresentado e os critérios analisados para definição de altíssimo custo.
A estratégia prioriza a economia em escala e a garantia de acesso aos medicamentos já incorporados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde.
Julho é um mês com datas importantes para a luta racial no Brasil.
No último sábado, dia 25, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha.
E no dia 20, o Estatuto da Igualdade Racial completou 16 anos.
O Estatuto estabeleceu em lei uma série de diretrizes para a condução das políticas públicas de combate ao racismo e de redução das desigualdades raciais no país.
E hoje nós conversamos mais cedo com a secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial, Bárbara Oliveira Souza, sobre esse marco. Vamos acompanhar.
Olá, secretária, bem-vinda à Voz do Brasil. Olha, a gente queria começar então falando do Estatuto da Igualdade Racial, que está completando 16 anos, e queria que a senhora trouxesse para a gente então quais são os principais avanços desde a criação da lei, o que, que ela trouxe aí de inovação.
Não, perfeito. Bom, o Estatuto da Igualdade Racial é uma grande conquista nossa, né? Que está completando agora em julho 16 anos de vigência. Então, com muita alegria, Mariana Jungmann e Luciano Seixas, nós do Ministério da Igualdade Racial agradecemos muito por esse convite para dialogar sobre esse marco fundamental para a política de igualdade racial do Brasil. E o Estatuto, ele fez um processo de trazer como responsabilidade para o Estado brasileiro a obrigação de enfrentar o racismo nas suas políticas, nas suas ações. E conseguiu construir base sólida para que a gente tivesse um processo de amadurecimento das ações afirmativas nas universidades e na educação superior, como hoje temos, e temos diversos avanços, né, a partir dessa lei. Como temos também as ações afirmativas nos concursos públicos, que também tem gerado muito resultado, além de políticas públicas transversais na saúde, na educação, na cultura, no trabalho e na moradia, para, de fato, superar o racismo estrutural e promover a igualdade racial no Brasil, que é algo tão central. A gente tem alguns resultados, eu estava falando da lei de cotas, como, por exemplo, uma ampla presença hoje de estudantes negros e negras nas universidades. São mais de 4 milhões de estudantes que ocupam universidades públicas e privadas no Brasil. Isso é um avanço se a gente pensa os dados estatísticos em relação aos anos 2000, né? Quando apenas 2% da população negra estava na universidade.
Bom, secretária, a senhora citou aí as questões de cotas, vale para a educação, vale também para o trabalho. Na verdade, o Estatuto da Igualdade Racial reúne direitos em diversas áreas, né? Educação, trabalho, também saúde, na cultura. Na prática, como é que ele impacta a vida da população brasileira?
Não, perfeito.